Essa é a nossa, uma das marcas, né? Marcas de uma igreja saudável. Nós temos visto as marcas da igreja saudável e vimos então, nós estamos hoje na sétima, né? Nós vimos pregação expositiva, uma igreja, para ser considerada uma igreja saudável, ela deve pregar a palavra de Deus expositivamente ou claramente, orientado pela palavra, pela Bíblia, né? E não de acordo com a vontade, né, do pregador, mas de acordo com a vontade de Deus, seguindo o texto bíblico. Também deve ter uma teologia, né, uma igreja deve ter uma identidade, uma teologia bíblica. A teologia deve emanar da palavra, né, uma teologia no sentido de quem Deus é, né, e as características de Deus. E uma teologia completa, não uma teologia pela metade, né, não só uma teologia de Deus é amor, né, que é importante, é bíblico, mas também uma teologia que ensina a soberania, a ira, né, a justiça de Deus. A terceira marca que a gente viu foi o Evangelho. O Evangelho é o centro da palavra de Deus, né? É aqui que nós vemos a presença do Senhor Jesus Cristo, né, na igreja, pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho, que produz verdadeiras conversões, né? O Evangelho pregado de acordo com a palavra de Deus produz então a quarta marca, a conversão verdadeira. E conversões falsas, né, a gente tem facilidade de conseguir. Ou as pessoas, a gente olha para a igreja, a gente vê que ela falsa, consegue, né, adeptos a ela, adeptos à religião, adeptos à igreja, adeptos a um conceito, né, de igreja, de religiosidade, as pessoas têm, elas vêm. E isso é fácil, mas conversões verdadeiras só acontecem quando a igreja realmente prega o Evangelho, todo ele, não parte dele, né? E uma igreja verdadeira também, ela busca evangelizar porque ela tem amor pelos perdidos. Ela percebe a condição que ela foi salva. Então, porque ela percebe a sua própria condição de salvação, ela também quer que os outros sejam salvos. Ela se interessa por evangelização, ela se envolve com evangelização. É uma marca forte de uma igreja saudável. E aí, todos esses cinco primeiros, né, tem a ver com a pregação da palavra, tem a ver com a palavra de Deus. E os outros quatro, né, o Lévre coloca que tem a ver com liderança, com é uma outra característica de uma igreja saudável, que ela tem uma liderança saudável. Então ela tem uma membresia saudável, foi o que a gente viu da última vez, uma membresia que se importa com a igreja, pessoas que estão aqui porque querem realmente se envolver com a igreja, com o Senhor da igreja, não uma membresia que não tem interesse, que vem às vezes em quando, que não se importa, né? E até a gente falou um pouco sobre isso. A presença é uma coisa fundamental. O interesse pela igreja, o interesse por cada detalhe da igreja é uma marca de um cristão, né? E hoje a gente vai ver disciplina. Até alguns reformadores colocavam que uma igreja pura, ela tem duas coisas, né? Pelo menos pregação da palavra verdadeira, né? E a administração correta dos sacramentos. Essas duas coisas... Há uma concordância, né, em relação ao que é uma igreja verdadeira. Mas o Calvino colocava também que a disciplina é a terceira coisa que ele acrescentaria, né? Uma igreja, ela deve exercer corretamente ou biblicamente a disciplina dos seus membros. Seus membros devem ser cuidados, né? Aqui disciplina no sentido de realmente de cuidado, né? A gente vai ver que todo o objetivo da disciplina é resgatar a pessoa que está se afastando do Senhor para perto dele. Então, algumas perguntas que o Dever coloca lá. Devemos falar honestamente sobre as faltas, erros, afastamentos, pecados específicos de nossos irmãos? Será que a gente deve lembrar e falar com eles sobre isso? Ou a gente não deve fazer isso? Né? Deixar isso para lá. Será que a gente pode escolher isso? Ah, o irmão está em pecado, então não vou falar nada. Vou ficar na minha. Ou precisa ser exortado. A exortação nem sempre é um pecado visível, mas às vezes é uma conduta, é uma maneira de agir, uma maneira de fazer a coisa, né? Será que eu devo fazer? Posso escolher, né, não fazer? E aí ele pergunta, quem queremos primeiro agradar, né? A gente quer agradar a Deus ou aos homens? Porque quando se fala de homens, né, eu não tenho muito interesse de me confrontar com a pessoa. Não tenho muito interesse porque isso desgasta, isso traz alguma dificuldade, né? Alguns relacionamentos não são fáceis. nem sempre a pessoa recebe bem, né? A gente sabe disso, essa questão da exortação ou da disciplina. Mas a quem queremos agradar? Né? Então a preocupação do cristão é que deve agradar a Deus nesse sentido. Então qual é a motivação correta da disciplina, disciplina bíblica? Vai tentar responder, né, essas questões. O Dever vai colocar essas 7 perguntas, né? Se toda disciplina é negativa ou não, se existe disciplina positiva. O que significa uma disciplina eclesiástica ou a disciplina que a igreja executa, né? Que a Bíblia fala sobre isso, né? Os versículos bíblicos, as referências que a gente tem, como Mateus 18, 1 Coríntios 5. Como que era a disciplina no passado, nas igrejas do passado, entre os puritanos, por exemplo, né? Como que era essa disciplina? Se nós temos isso na igreja ou não, é uma coisa morta na igreja atual ou não? Por que devemos praticá-la e o que acontecerá se não houver essa prática da disciplina? Okay? Então eu peguei algumas, procurando na internet um pouco sobre isso, né? Achei interessante essa frase do Valdeci da Silva Santos, né? Ele disse que a disciplina eclesiástica é um termo em risco de extinção no atual vocabulário cristão, né? Não há isso. E por que que não há isso claramente no nosso meio? Porque, como ele colocou, né, o medo da impopularidade leva muitos líderes à cumplicidade, né, e pecados são justificados em nome de uma atitude mais humana, né? Ah, não podemos agir contra a pessoa, né? Temos que ser mais humanos. Uma atitude mais de contemporização com o pecado, né? E a liderança acaba deixando para lá, né? A liderança de uma igreja, a própria igreja. Esse Doan, né, escreveu também que hoje em dia a questão da correta administração da disciplina eclesiástica é urgente, né, e desconcertante, porque as pessoas não estão nem preparadas para isso, né? Então é urgente, é uma necessidade, é impopular, né? Não se fala isso. Calvino também colocou o seguinte: assim como a doutrina de Cristo é a vida da igreja, também a disciplina é semelhante aos nervos da igreja, porque dela depende a coesão dos membros do corpo, estando cada um no seu próprio lugar. Então ele colocou como uma comparação com o corpo, né? Sem os nervos para você sentir, perceber, né, como é que está a igreja, não, a disciplina é semelhante a esses nervos da igreja, porque dela depende a coesão dos membros. A tolerância ao pecado acaba trazendo uma série de consequências à igreja, como um todo, né? Deus vai acabar, a gente vê isso na Bíblia, né? Toleras Jezabel, tenho contra ti que, toleras Jezabel, tenho contra ti que, acaba que a igreja toda sofre. Primeira Coríntios a gente vai ver lá que eles suportavam um irmão lá, alguém lá que fazia uma coisa errada, ninguém fazia nada. Aquela coisa do, vamos botar um pano aqui, né? Vamos deixar isso para lá. A disciplina é um tipo de rédea para conter e domar os que lutam contra a doutrina de Cristo. É um tipo de aguilhão para acordar os indiferentes. Então é o bom uso da disciplina, né? Para conter e domar, né? E também para acordar os indiferentes. Então vejam que o Calvino já havia essa necessidade, e hoje em dia, como disse o Valdeci lá, né, Valdeci, é uma coisa morta na igreja, é proibido falar, é quase proibido você falar em disciplina. Toda disciplina negativa, será que a gente necessita de disciplina? O Dev pergunta aí, porque muitas vezes a gente acaba achando que não, né? Ah, não precisa. Mas a gente percebe que a gente precisa da nossa vida. A gente precisa de disciplina para nós. E quando todo mundo que é pai sabe que, né, que é pai e mãe, sabe que tem que disciplinar os filhos. Senão eles vão, né? E o Senhor que está no céu sabe que nós, filhos dele, precisamos de disciplina. Então a disciplina é uma coisa que aparece em toda a Bíblia. Todos nós precisamos de disciplina. Não há razão para não haver disciplina. Também na própria igreja há necessidade de disciplina. As pessoas precisam ser chamadas à atenção, precisam ser acordadas, precisam ser mostradas os seus erros. E ele coloca então que, será que é presunção de quem está disciplinando, achando que é melhor que o outro? Alguém diz, né, não, você não pode disciplinar ninguém porque você não é melhor que ninguém. Mas não é isso, né? Nós não somos melhores que ninguém, né? Somos iguais às pessoas, também pecamos, mas se há um pecado visível, alguma coisa clara na igreja, então a igreja deve, de uma maneira ativa, se posicionar contra, né? Também ele coloca que pode ser positiva ou negativa, isso é, formativa, né? Então a disciplina ela é positiva, nesse sentido de formar a gente. E ela pode ser negativa quando se refere à correção, quando ela chama a atenção ou quando ela realmente pune, de alguma maneira, né? Há uma punição, aí nesse sentido ela é negativa. Mas mesmo a disciplina negativa, quando ela é de correção, de punição, eu entendo que ela também tem esse fundo de correção, né? De trazer a pessoa, de formação, de trazer a pessoa a um crescimento na fé, a um crescimento em relação ao Senhor e a tudo mais. Vamos ler Mateus 18, os irmãos podem abrir a Bíblia em Mateus 18. Esse é um texto clássico, é para a gente ver alguma questão, algumas bases da Bíblia, né, sobre disciplina. Os versículos 15 a 17. Alguém que achou pode ler bem alto? Então, esse é um dos grandes textos, né, que se refere à igreja, né, e à responsabilidade de cada irmão em relação a alguém que pecar, né? Se teu irmão pecar, você vai lá. Vai e conversa com ele, né? E é interessante que ele fala ali, né? Se te ouvir, ganhasse teu irmão. Então todo o fim da disciplina, tanto do Senhor, né, por meio da igreja, que é um braço, digamos assim, de disciplina, é para isso, né, para ganhar o irmão. Aí resolveu, né, ganhasse o teu irmão. Se porém não ouviu a você, aí toma testemunhas, duas ou três testemunhas. E se não ouvir nem você nem as suas testemunhas, então leva-o à igreja. E a igreja vai fazer a disciplina, ou vai conversar com ele, ou vai agir com ele. E aí se recusa também ouvir a igreja, e aí a responsabilidade da igreja, né, de disciplinar, considera como gentil e publicano, né? Considera como não cristão, considera como alguém que está fora, né? Então a igreja tem que julgar os que estão dentro dela, né? É importante aqui mostrar claramente isso, que a igreja deve se envolver claramente com relação a isso. Vocês podem abrir também em 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5. Esse também é um outro capítulo bem forte sobre isso, né? Que fala ali que há repreensões, né? E exortações sobre a questão da impureza na igreja de Corinto. Então, 5.1, olhem lá. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu pai. E contudo, versículo 2, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Então a igreja estava ensoberbecida e nem se lamentando por tudo isso que estava acontecendo, né? Então havia aquele problema lá de imoralidade dentro da igreja e todo mundo fazia aquela famosa, né, vista grossa. Ninguém está vendo nada, né? Não enxergo, não vejo, não falo. E aí o Senhor, aqui Paulo chama a atenção, né? O Senhor chama a atenção através de Paulo, né, que eles não deviam fazer isso. Não deviam aceitar isso. É claro que daí Paulo toma aquela atitude toda, mas há necessidade então aqui de julgar, de avaliar as pessoas que estão dentro da igreja, se não estão andando no caminho do Senhor ou não, estão andando por um caminho fora do caminho do Senhor. Olha o versículo 6, absorvem lá o versículo 6 de 1 Coríntios 5. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Não é? Ou seja, não deve aceitar isso, porque o fermento vai levedar a massa inteira, né? Então a igreja precisa se preocupar com isso, ela tem que se envolver com isso. É importante. Então se alguém reivindica ser cristão, E a gente tem as pessoas na igreja e elas dizem, eu sou cristão, porque ela está aqui, né? Está envolvida na igreja. E se recusa a viver como um cristão. Então devemos, para a glória de Deus e para o bem da pessoa, como diz o Dever, excluí-la da membresia da igreja. Pode parecer desumano, né? Como dizem. Pode parecer falta de amor, como também alguns dizem, mas não é. É uma preocupação com a pureza da igreja. É uma preocupação que não haja esse fermento aqui, né? Que vai contaminando, né? Como aquele fermento, como aqueles que têm no coração, por exemplo, alguma coisa contra outra pessoa. A Bíblia diz que aquilo é como uma coisa que contamina. Porque se eu tenho alguma coisa no meu coração contra uma outra pessoa, isso permanecendo ali, contamina mais gente. Eu falo, porque eu digo, né? Eu, quando eu tiver a oportunidade de falar alguma coisa que eu não gostei, eu me refiro àquilo, né? Então é bem ruim, né? Quando há essa aceitação da igreja. E com os novos membros? Aí o Dever coloca uma coisa interessante, né? Os novos membros, a gente deve ser cuidadosos em reconhecer e receber novos membros. Certo? Cuidado no recebimento. E se a gente for cuidadoso, né, teremos menos necessidade de praticar posteriormente a disciplina. Então a gente já toma um cuidado com a porta, né? Eu tomo um cuidado com a entrada na igreja. E o Dever chama atenção para isso, para a gente ter esse cuidado na hora de reconhecer novos membros. Aí eu achei esse texto do Craig, né? Que ele escreve sobre novos membros, lá como é que os puritanos se comportavam em relação aos novos membros, né? Em muitas congregações, ser recebido como membro não acontecia logo, nem era coisa automática. Em geral, isso demorava. E uma investigação cuidadosa de cada caso era a regra. As pessoas tomavam cuidado. Não era automaticamente se tornar membro. Os candidatos que queriam se tornar membro, né, eles tinham que demonstrar sinais de regeneração, tinham que ter vontade de publicamente professar o que Deus lhes fez e tinham que estar dispostos para prestar completa obediência a Cristo e aos seus mandamentos. Então eles eram meio que examinados, cuidadosamente, uma investigação cuidadosa. Né? Então, já na entrada da igreja, para que não aconteça depois de que ter que disciplinar aquelas pessoas porque andam longe do Senhor. O Baxter, né, ele recomendava, com relação à excomunhão, né, por exemplo, lá em 1 Coríntios e também em Mateus 18, que nós lemos há pouco, acontecia isso, né? Leva a igreja considera como gentil e publicano. Como é que a igreja fazia em relação a isso? Qual o procedimento da igreja quando tinha que realmente levar uma pessoa à excomunhão, tirá-lo da comunhão da igreja, né? Aí o Baxter, né, que era um pastor, Richard Baxter, ele recomendava um período de 3 dias de oração anterior à excomunhão. A igreja então orava, 3 dias. Durante esses dias, a congregação tinha de reunir-se e orar intensamente pelo impenitente. Porções das escrituras como Levítico 17 e 1 Coríntios 5 seriam lidas e comentadas. Após uma declaração detalhada dos pecados do transgressor, veja só, né? E dos meios em vão usados para corrigi-lo, declarava-se: ele não é mais membro desta congregação a partir de agora, mas tem que ser expulso para o mundo e não pode mais ter parte conosco nos santos ministérios do Senhor, nem na comunhão conosco e nem gozar dos privilégios da casa de Deus. Que o Senhor tenha compaixão da alma dele. Assim que eles faziam a excomunhão. Né? Vejam que era bem forte, porque 3 dias orando, né, pedindo ao Senhor, declarando depois por que ele seria excomungado. E a congregação então era administrada a tratá-lo como um gentil e publicano até que fosse recebido de novo. E orar pela alma dele durante esse período. Às vezes esse ato era acompanhado de um jejum congregacional. Né? Então vejam que toda a força, né, que tinha a questão da disciplina. Então se a pessoa era expulsa realmente, se ela era tirada da comunhão, era dessa maneira que eles faziam. E eu achei interessante, né, que eles oravam. Né? Eu acho que a coisa que marca uma igreja, se ela realmente faz disciplina bíblica, na minha opinião, claro, é que ela ora. Ora por ele antes, ora durante e ora depois. Né? Porque a igreja quer que ele volte. Ela não tem interesse só de, né, dizer, não, sai daqui, você não é digno. Né? Mas quer muito trazê-lo de volta. E essas coisas do muito, né, na vida cristã, na minha opinião também, se marcam pela oração. Né? Quer muito, então você está orando. Né? Agora, se não está orando, não quer muito. Né? É uma enganação. Hebreus 12 também fala isso, né? Todo o capítulo de Hebreus fala sobre essa questão também, né? Lá só relembrando também de Hebreus, de 1 Coríntios 5, já que a gente está aberto, em 1 Coríntios 5, no versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for avarento, ou impuro, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse nem ainda com mais. Porque com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Né? Então a igreja tem uma responsabilidade, sim. Né? E aquele que se diz irmão, mas é tudo isso aí, né? Essa listinha não é uma listinha muito boa, né? Eu acho que não é todo mundo que é tudo isso aí, né? Só deve ser algumas coisas, né? Se o cara tiver tudo isso aqui junto, é bem malfeitor mesmo, né? Avarento, impuro, idólatro, maldizente, beberrão e assim por diante. Mas nós também temos a disciplina que é feita do Senhor para conosco, né? E aí o texto de Hebreus fala assim, aí fala para o filho, nós como cristãos. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. O Senhor às vezes nos reprova, porque o Senhor ele está tentando nos corrigir. Então não desmais, não menosprezes isso. E o Senhor corrige os seus filhos, né, como diz ali, corrige e ama, porque ama a todos os seus filhos, a quem ele recebe como filho. E às vezes a correção é de diversas maneiras, né? Uma exortação de um irmão, uma palavra, uma pregação, né? Uma coisa no trabalho, algo que eu estou vivendo, né? E vem uma exortação do Senhor para que eu volte para ele. Muitas vezes acontece isso com a gente. Então há essa disciplina que o Senhor faz, né? Muitas vezes. E muitas vezes é por meio da igreja, por meio dos irmãos. É para a disciplina que perseverais, né? Pois que filho há que o pai não corrige? Mais um pouquinho. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Né? E toda disciplina, como diz o texto de Hebreus, não é boa no início, né? Não é legal. A gente não fica feliz com ela, mas ela produz um fruto pacífico. Ela produz um fruto pacífico para nós, um fruto de justiça. Então a disciplina que vem do Senhor para nós é para aproveitamento. A gente deve sempre olhar assim, tá? Toda disciplina é para aproveitamento, para que a gente se torne mais santo. E a ausência de disciplina, ela produz na igreja esse fermento aí, que nós já falamos. Certo? Então, uma coisa ruim. Por isso que a igreja se preocupa com a doutrina, né? Com a pureza doutrinária, por exemplo. Não dá para admitir impureza doutrinária. Né? Então, isso leveda a massa toda. Tem que ter esse cuidado, a igreja deve ter essa preocupação. E também, né, aquele texto que eu já li lá, que não deve se associar com nenhum irmão, né, que for impuro, avarento e tal. Gálatas 6.1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Né? Uma ordem para nós, né? Em Gálatas 6. Vós que sois espirituais, ou que estão no espírito, corrigi com espírito de brandura. Então essa é a ordem do Senhor. E ninguém de nós está livre disso. Todos nós podemos e precisamos, né, muitas vezes ser exortados. A gente normalmente é exortado naquilo que aparece, né, nas coisas externas, né, essas coisas que aparecem mais. Mas às vezes, mesmo aquilo que não aparece, mas a nossa postura, a nossa atitude diante da vida, do trabalho, das pessoas, precisa de correção também, né? E aí vem a exortação. Exortação é uma coisa que na igreja deveria ser mais clara, mais feita com mais frequência, vamos dizer assim, né? Mas a gente não tem muita habilidade, não sabe como fazer, não se envolve muito. Mas sempre, claro, visando o bem, né? Visando a sair o bem da pessoa. Quanto a presbítero, por exemplo, não é para aceitar denúncia contra o presbítero. Certo? Quanto aos que vivem em pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então, às vezes, a igreja toma essa atitude. Então, observe que é para notar, a igreja deve observar, ela deve ver, né? Ela deve repreender quando é necessário, né? Repreende-os. Ela deve evitar a presença, caso haja pecado, claro, né? Deve considerar como gentil, como não cristão, e deve, quando é necessário, segundo Mateus 18, levar à igreja, né? Para a igreja toda exercer a disciplina daquele irmão. Hoje a disciplina é negligenciada, né? Vamos ver um pouquinho sobre isso, né? E aqui o Dana, né, ele coloca que, na realidade, houve um abuso da disciplina na igreja, até hoje também, né? Por exemplo, ele chamou de pseudodisciplina. O que é pseudodisciplina? Ah, o cara dançou lá num baile, foi num baile, né? Ou então a roupa, ou bebeu, ou alguma coisa assim, ou dessas disciplinas nesse sentido, né? Houve um abuso e o pessoal começou a usar isso como disciplina, né? E isso levou a um abandono da disciplina, porque as pessoas viram que isso é ridículo. Em algumas situações é até ridículo, né? A roupa, o cabelo. Então esse abuso da disciplina é repreensivo e destrutivo. Claro que o pior é o abandono, né? Há duas gerações, as igrejas aplicavam a disciplina de um modo vindicativo e arbitrário, que apenas causava divisão. Hoje o pêndulo da balança, o pêndulo balança para o outro extremo. A disciplina é quase totalmente negligenciada. Então este é o tempo para que uma nova geração de pastores restaure essa importante função da igreja ao seu legítimo lugar e significado. Né? Porque hoje o pêndulo foi para o outro lado. Né? Antigamente, disciplina exagerada. Qualquer coisinha, né? Uma disciplina apenas moralista. Uma disciplina apenas de vestido, de roupa, disso, daquilo. Né, de comportamental, né, público. E aí as pessoas eram até expulsas da igreja por causa dessas coisas. Então as pessoas abandonaram isso. Então hoje não tem nada, né? Foram para o outro lado, né, o efeito do pêndulo, né, que o Juliano de vez em quando comenta aí, né? Então a igreja mudou e passou somente a disciplinar os casos mais sérios, né? Só aqueles que trazem embaraço público à igreja. Ah, tipicamente, né, pecado sexual. Esses aí todo mundo não deixa passar porque é público. E o pastor, né, em vez de pastorear, ele passou a mudar a função dele. Ele preocupa-se com a igreja pública, né, com a instituição, com as reuniões, e ele deixa de lado o cuidado do indivíduo, né, de cada membro. Ele tem que estar preocupado como um pastor de ovelhas, que vai e busca aquela ovelha perdida, objetivo de recuperá-lo, né? Mas não deixar ela perdida. Isso é tudo muito ruim, porque hoje as igrejas se tornaram instituições. É institucional. O pastor é de uma organização. Ele está preocupado com a organização. Isso tudo não tem sentido. Muito ruim, né? Um trechinho, irmãos, do Richard Baxter, justamente falando sobre os ministros, né? O Richard Baxter teve um livro chamado O Pastor Aprovado. Está na editora PES, muitos irmãos já conhecem. Né? Se os ministros fossem, falando sobre disciplina, né? Se os ministros fossem escrupulosos, fazendo esse dever inteiramente, negando-se a si mesmos, porque precisa negar-se a si mesmo para fazer isso, né? Eles poderiam ter algum resultado e esperar uma bênção sobre o seu trabalho. Mas se recuamos diante de tudo que for perigoso ou ingrato em nosso trabalho de pastor, né? E nos livramos de tudo que for custoso ou incômodo, nós não podemos esperar que tal uso carnal dos meios produza alguma coisa eficaz. Não podemos esperar que o evangelho avance e seja glorificado se fazemos nosso dever de modo tão falho e defeituoso. né, os ministros preocupados, né, inteiramente com o seu bem-estar, não negando a si mesmo, não querendo enfrentar problemas, não querendo resolver problemas, né, recuando diante daquilo que é ingrato ao trabalho de um pastor, né, e muitas vezes de disciplinar, de ir lá, de falar, né. Então aí não há nenhuma chance de esperar que Deus abençoe uma igreja ou um pastorado, né, ou um grupo de crentes que negligencia isso. O Senhor quer que aconteça. Os puritanos tinham algumas situações em que deveria ser caso de disciplina. Vamos lá. Ah, o sujeito não vem aos cultos públicos. Os puritanos consideravam isso um caso de disciplina. Falta aos cultos públicos. Importantíssimo. Escolha de pessoas de fora da comunidade cristã para namoro e casamento. Você escolheu uma pessoa para namorar fora de ser cristão. Eles achavam que devia disciplinar. Por causa do vestuário, né? Naquela época, principalmente, eles usavam aquelas roupas, né? Vocês lembram? Aqueles os reis se vestiam com pompa, né? E os puritanos criticavam muito, né, essa coisa da pompa, né? Daquela vestimenta, aquela coisa toda, né? Então, até por isso, né, e hoje em dia não é muito longe disso, eu já vi em igrejas em que o final do ano é um desfile de moda, né? O culto de Natal é um desfile de moda. Está todo mundo naquele... Então, olha, é um caso de disciplina, né? Vamos fazer uma disciplina ali. Mas por quê? Porque as pessoas estavam ali por outras razões, né? Não é bem essa a razão de vir uma igreja. Paixões fortes, calúnia ou insulto, caluniou ou insultou. Raiva sem provocação, espírito irritadiço e contencioso, insubordinação, não se subordinar, tomar dinheiro emprestado e não devolver, isso aí é coisa grave. Tratamento duro contra outros membros, uma postura dura. Vaidade, claro, alguns deles teriam que explicar melhor, mas só para ter uma ideia de que eles olhavam também isso, não é só... foi visto no motel, né? Coisa horrível. Claro que é horrível e realmente deve ser. Mas não é só isso. É questão também de... Alguma coisa aconteceu aí. Alguma coisa aí também de ser, né? Irritadiço, uma pessoa que fala mal, caluniosa, raivosa. E lá na igreja do Mark Dever, eles assinam lá um termo e eles também... Eles seguem Mateus 18 nesse seguinte caso. Abandono da igreja, resolvido. O cara abandonou a igreja, não tem jeito. Mas se defende ideias fora da confissão de fé. Né? Você defende ideias que não estão na confissão de fé. Digno de uma disciplina. Se alguma coisa que a pessoa faz e ameaça a igreja, de algum tipo de ameaça... O quarto item ali, negligência em contribuir financeiramente. A pessoa não contribui financeiramente para a igreja. É caso de disciplina, né? Chamado para conversar. Divulgar as pessoas de fora da igreja o que se decide nas assembleias. Isso eu achei interessante, né? Eles acham lá que não deve ficar divulgando para fora da igreja o que acontece nas assembleias. Violação externa de uma lei moral. Aí é óbvio, né? Uma lei de Deus moral, violação externa. Agir de maneira a desonrar o corpo, a igreja. Seguir conduta imprópria ao nome de cristão. Né? Então eles achavam que essas aí eram coisas necessárias. E eles, na igreja deles, eles definiram, né, que essas coisas seriam avaliadas como disciplina. A pessoa assina, quando entra na igreja, ela assina esses termos e concorda com isso. Né? Rapidamente, ele dá 5 razões, se não me engano, para que ele... Por que devemos praticá-la, né? Então, a disciplina é como um sistema de defesa do organismo, que ataca, defende e preserva o organismo de que faz parte. Então, primeiro, né, é para o bem da pessoa disciplinada. Essa é uma dos pilares da disciplina. Né? É para o bem da pessoa disciplinada, certo? Então não é porque sou mais santo do que tu, não é por uma condenação eterna, separação do céu, não é por vingança, nada disso. Né? Mas é visando que a pessoa volte ao Senhor, que abandone os seus pecados em coração, né? E e é feito com amor e humildade, né? Principalmente isso. Então, visando a pessoa, visando o bem dela. Como eu falei antes, né? Orar antes, orar durante, orar depois, né? Ora pela pessoa. É também para o bem dos outros cristãos, né? O Dever coloca que quando a igreja permite o pecado, isso também não faz bem para os demais cristãos, né? E tem que mostrar o perigo do pecado, a natureza grave do pecado, e deve levar o temor a Deus. Então é para o bem dos demais cristãos, para o bem deles. É para a saúde da igreja, né? Que a igreja deve ser pura, nós já falamos isso. Não deve ter fermento. Fermento aí sempre na Bíblia é encarado como algo ruim, né? Que faz crescer alguma coisa ruim. Mas tem que lançar fora o fermento velho. Então a igreja deve ser pura. E ela, a igreja não representa Cristo. Então ela deve, e Cristo purifica a igreja, né? Deve caminhar na direção da pureza, como igreja. Também serve para o testemunho coletivo. Não há como a gente testemunhar, né? A igreja de Corinto ficava difícil testemunhar, né? Permitindo aquilo que acontecia lá. E é para a glória de Deus, porque a igreja reflete a sua santidade. Né? O Senhor fala que a gente deve tornar-se santo. Né? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos como também vós mesmos em todo o vosso... Tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Uma igreja é composta de pessoas que andam na santidade, no caminho da santidade. Então não é a nossa reputação, mas a de Deus. Nossas vidas são vitrines que expõem o caráter de Deus no mundo. Deus nos chamou à santificação. O Dag, né, o John Dag, tem um livro de teologia, ele fala que quando a disciplina deixa uma igreja, Cristo a acompanha. Está fora. Então, realmente, a disciplina é importantíssima. Né? Se não há a prática da igreja, se não há essa prática da disciplina, fica difícil, né, a igreja se tornar pura. Né? Então, precisamos, por amor a Deus e aos irmãos, irmos até o ponto da confrontação, concentrando-nos na seriedade da disciplina, no pacto que existe de seguir ao Senhor nos relacionamentos entre nós. É um pacto entre os irmãos, né? Eu vou seguir ao Senhor, Juliano, Milton, João, então nós vamos seguir ao Senhor. E há um pacto entre nós de seguir ao Senhor. E tem que ser uma coisa séria, né? E aí nós temos que lembrar que quando a gente exorta o irmão, a gente está lembrando disso, de seguir ao Senhor, até o ponto de se é necessário uma confrontação. Né? Uma outra frase do Calvino, eu já estou encerrando. Todos os que desejam que a disciplina seja abolida ou que impedem sua restauração, seja por descuido, seja de propósito, certamente tem como objetivo a completa devastação da igreja. Né? Então é encarado como um inimigo, né? Aquelas pessoas que não querem que haja disciplina na igreja. Né? Tem gente que não gosta dessa parte. Não quer, não vai. Só que há... se o Senhor nos disciplina, por amor, também nós disciplinamos da mesma maneira. Né? Por amor às pessoas, por amor à igreja. E aí, não queremos a devastação da igreja. E hoje, não sei se os irmãos percebem como eu, né? Vocês podem olhar aqui o que é, onde está na Bíblia e por que isso é importante. Né? Na igreja brasileira, isso aí quase não se fala mesmo. Não se fala em disciplina, não se executa a disciplina, a não ser naquelas coisas bem visíveis. No mais, é tudo deixado assim mesmo. Né? E deve haver uma preocupação da igreja pela pureza dela mesmo. Né? Ok, irmãos? Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e Pai, nós temos aqui, Senhor, uma pequena igreja que é parte do Teu corpo, que faz parte do Teu reino eterno, que faz parte da igreja invisível que nós não vemos, que é presente, Senhor, na Tua igreja invisível. Ela representa todos os cristãos de todas as épocas, de todos os tempos, de todos os lugares. E nós, Senhor, como igreja, queremos também estar inseridos nesse Teu corpo, Senhor, atuante de maneira a glorificar a Ti, Senhor, como uma igreja. E cada irmão, Senhor, cada membro dessa igreja possa glorificar o Teu nome na sua vida pessoal, buscando uma santidade, Senhor, buscando conhecer a Ti. E que todos nós juntos, Senhor, possamos fazer, Senhor, a Tua vontade no mundo. E também aqui nesse, como igreja, Senhor, ajudando uns aos outros no amor e nas boas obras, na exortação, no apoio ao irmão, e quando necessário, Senhor, que Tu nos dê sempre clareza de que fazemos e devemos executar disciplina dentro da igreja, para a saúde da igreja, para a saúde dos irmãos, para a saúde especialmente daquele que precisa da exortação, que precisa ser disciplinado. Tu possa, Senhor, trabalhar no nosso coração, a gente possa ter esse aspecto na nossa igreja. Que a gente também pense nisso e reflita, e que no futuro, Senhor, que nossa igreja, quando estiver crescendo, pela Tua graça, que a gente possa, se for necessário, exercer bem a disciplina que Tu nos chama a fazer. Peço a Ti, Senhor, que Tu abençoe cada irmão, que Tu possa estar conosco nossa semana, nossas atividades. E rogamos a Tua bênção, no nome do Senhor Jesus. Amém.